De volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueto, nós estamos entrevistando o professor Ricardo Campos, docente da Universidade de Frankfurt, e a gente está falando sobre capitalismo de vigilância. Professor, a gente indo para a parte final dessa entrevista, eu queria perguntar quais são os riscos democráticos que nós estamos vivendo neste momento. Existe risco democrático mesmo? Nós vimos em outros tempos recentes, né? Inclusive, uma matéria da professora Soshana Zuboff, que fala que agora, nessa eleição do Biden, ela também se deparou com uma equipe do Trump que conseguiu até, através do monitoramento das redes, fazer com que eleitores negros, por exemplo, não fossem votar, né? E isso traz para a gente, de novo, essa discussão que a gente não consegue, ela fica meio capenga, porque a gente discute, está vendo que as coisas estão acontecendo e fica um pouco complicado a gente poder entender todo esse contexto. Existe riscos democráticos? Também estendendo um pouco mais a pergunta, o livro do Christopher Lesch, A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, traz esse estudo, já desde 1995, né, muito bem elaborado. Como que a gente pode pensar nesses dois temas, né, que é a rebelião das elites e a traição da democracia, e essa ideia de controle das massas através também desse estudo da Soshana Zuboff, que fala exatamente agora, nessa última eleição do Biden, que ainda teve essas influências ainda, e aí fica claro que esses monitoramentos ainda são pujantes.
Esse é um ponto realmente que a sociedade precisa de acumular mais conhecimento sobre. Por quê? Porque há um nível de opacidade que não existia quando a comunicação social circulava através de grandes organizações. Vamos pensar nesse caso, nessa pesquisa da Zuboff nos Estados Unidos. Pense há 30 anos atrás, se a CNN colocasse dentro, veiculasse nos seus programas e na propaganda algo que estimulasse os negros a não irem votar. Rapidamente haveria um protesto muito grande, porque aquilo é visível, haveria decisão judicial e aquilo ia ser escandalizado. Essa mesma atitude que 30 anos atrás poderia ser projetada em uma organização que existe, hoje, por conta dos mecanismos de rede, né, de plataforma, acúmulo de dados, ele é mais opaco. Então, você não sabe se isso aconteceu. Você precisa de uma investigação jornalística ou uma investigação criminal para saber se houve um direcionamento. Então, o grande desafio hoje, Ederson, para a gente, do ponto de vista jurídico, é como, de certa forma, emitir normas gerais que inibem pessoas, campanhas eleitorais, esse certo nível de individualização ou compartilhamento de grupos, né? Você compartimentar grupos, né? Esse é um problema muito sério, porque na medida em que alguém tem um poder financeiro mais alto, ela vai poder compartimentar mais e atingir diretamente, de forma mais eficaz, por exemplo, pessoas que não votam nela e falar não vá votar. E até mesmo com fake news. Isso foi feito em 2016. Né? O escândalo da Cambridge Analytica era justamente isso. Você determinar grupos e lançar mensagens falsas e desinformação para que aquelas pessoas mudassem de opinião. Então, essa opacidade nova que a gente vive é o grande desafio, o grande risco para as democracias modernas, sem dúvida.
Como os estados nacionais e as instituições organizadas deverão entender esse novo momento, professor? Eu até estava vendo agora, antes da gente começar essa entrevista, estava lendo algumas coisas, e uma professora amiga minha, a doutora Suzana Cremasco, aqui de Belo Horizonte, coordenadora do curso de Direito da UNBH, me mandou uma mensagem com uma foto que começa agora o Supremo Tribunal Federal fazer a Câmara de Mediação de Conflitos, né? Então, tentando acelerar todos os processos. Já é um passo, mas ainda precisa entender esse mundo digital ainda, tanto os estados nacionais quanto, pelo menos o Brasil, né? Vamos dizer assim, da nossa casa, e das nossas instituições também entender todo esse momento, professor, para que a gente consiga andar de uma forma mais... O direito está sempre correndo atrás para tentar regulamentar uma coisa que já aconteceu, né? Como é que o senhor vê tudo isso e como é que você percebe tudo isso?
Olha, preponderante hoje é não jogar tudo para o judiciário. Né? Esse é o ponto. A gente precisa, e esse tem sido o caminho europeu, estabelecer mecanismos e institutos de cooperação entre o Estado e as grandes empresas, que é onde circula a massa de comunicação atual. Isso, no caso, no caso, por exemplo, de redes sociais, seria o seguinte: eles próprios teriam que, na plataforma, estabelecer um mecanismo rápido, quase que um procedimento, um procedimento privado, em que a pessoa poderia colocar um tag e falar: olha, isso é ofensivo. Né? E ali ele teria que julgar, ou primeiro com algoritmo e depois com pessoas, e dar uma resposta. Por que que esse tem sido o desenvolvimento, por exemplo, na Alemanha e na Europa, agora com a nova diretiva que está sendo discutida? Porque é uma questão de acesso à justiça. Quem que vai sair da sua casa por conta de uma difamação para ir no judiciário? São poucos, são os políticos, são as pessoas que têm dinheiro. O cidadão comum não vai constituir um advogado, não vai em um juizado especial fazer isso. Então, o que acontece? Ele simplesmente sofre uma lesão ao seu direito e ele não leva aquilo para frente. Então, a Alemanha e a Europa estão colocando um encargo para as empresas e o Estado fica num segundo plano observando os parâmetros. A pessoa sempre pode entrar na justiça. Né? Mas quem constrói o procedimento rápido na plataforma para ser ágil tem que ser o próprio serviço. Né? Então, a Alemanha e a Europa estão desenvolvendo esse sistema de cooperação em níveis múltiplos para lidar com a dinamicidade da informação e das lesões também, enquanto que o Brasil ainda está, vamos supor, na pré-história desse debate.
Professor, eu não poderia ir para a parte final dessa entrevista sem falar de biopoder, né? Uma das entrevistas, talvez uma das últimas entrevistas que eu vi nas pesquisas que eu faço, Michel Foucault, ele fala em 1984 na USP que as crianças seriam colocadas cada vez mais novas na escola. E aí a ideia não era mais só trabalhar o controle dos corpos, né? Mas também das mentes. Como que a gente pensa isso nessa ideia de Foucault ou na sociedade moderna, que eu acho que ele é muito presente no que a gente está vivendo hoje, como antes falava dos estados, mas hoje a gente pensa nas corporações também envolvidas nos estados, porque grande parte dos políticos também no mundo inteiro também são donos de grandes corporações ou fazem parte delas e ali são representantes desses interesses. Como que a gente pensa o biopoder nessa ideia de domínio de corpos e de mentes, né, de mentes nesse momento digital desse capitalismo de vigilância que a gente tem vivido?
Essa é uma pergunta muito interessante. Me veio aqui na cabeça uma passagem não muito citada do livro dele Vigiar e Impunir, né, do sistema prisional, em que ele fala que há uma dimensão não muito pesquisada ainda dos sistemas de catalogização, sistema de utilização daqueles cartões que catalogizava as pessoas, né, em sexo, em infrações, né, estabelecia regimes, então, de estabelecimento de grupos e diferenciação até de intromissões ou penas, né. Isso, se a gente pensar, isso era a dimensão da organização naquela época, né? Se a gente passar isso do Foucault para as organizações digitais hoje, isso ganha outra dimensão, né? Há cada vez mais uma ingerência, né? Uma utilização e um controle maior do próprio direcionamento do pensar, né? Do próprio que é tematizado. Né? E a diferença, como eu falei aqui no início, que eu acho do Foucault, talvez o Foucault tivesse ainda uma ligação ainda muito grande com instituições ligadas ao Estado, né? E a gente pode pensar em várias aqui, do que ele escreveu, né? É, por exemplo, essa questão do controle do nascimento, do bem-estar, da moradia, que é algo que também ele tocava. Sempre, de certa forma, havia uma política estatal. Essa ideia do, eu não sei como é traduzida em português, da governamentalidade, né? É o governo da mentalidade, né? Que são aquelas aulas dele na... Então, esse governo da mentalidade hoje, eu acho que ela ganha outra proporção, Ederson. Principalmente, aí a gente tem que ficar de olho, quando há uma junção entre essas organizações privadas ou colaborações e o Estado, aí realmente seria catastrofal para o Estado Democrático de Direito.
Esse é o grande desafio, professor, que a gente vai ter que lidar com essa, entender todo esse contexto. A gente está dialogando aqui, tem mais quase uma hora, e a gente tem 45 minutos que a gente está dialogando, e a gente não consegue, de fato, assim, pensar assim, olha, tem um norte bem definido ali na frente. Esse é o grande desafio da sociedade mundial hoje?
Esse norte não existe mais, né? O futuro ele é incerto, e a construção também de soluções para problemas acabam virando os novos problemas, como diria o sociólogo alemão Niklas Luhmann, né? A solução dos problemas numa sociedade complexa, ela surge como novo problema. Então, nesse ponto da relação entre público e privado, também é um ponto extremamente problemático, porque uma completa emancipação do capital privado ou das empresas privadas também tem questões extremamente sérias, né? Porque, principalmente nessa questão da administração, como eles administram a liberdade de expressão de todo mundo, essa é a verdade, através de algoritmos, né? Se eles desacoplam completamente de interesses públicos ou estándares de proteção de direitos fundamentais e proteção da democracia, há um risco muito grande para os Estados. Por outro lado, se há uma simbiose muito grande entre privado e público, também há um perigo muito grande para as liberdades individuais. Então é esse o dilema que a gente vai a partir de agora ter que lidar com ele.
Professor, para a gente encerrar essa entrevista maravilhosa, eu queria perguntar se a sociedade que a gente vive hoje, com um sujeito completamente monitorado, faz com que George Orwell se sinta uma Cinderela ou então Alice no País das Maravilhas, no que ele propunha em 1948?
Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, o livro dele, 1984, se encontrou dentro do horizonte simbólico na Alemanha, em 1983, dia 13 de dezembro, quando a Suprema Corte Alemã criou o primeiro direito à proteção de dados, que é o direito à autodeterminação informacional. E naquele momento ia virar o ano de 1984. Então os protestos, a discussão pública era norteado pela ideia do Estado vigilante de Orwell, né? Só que hoje, se a gente parar para ver, talvez o grande perigo não esteja mais saindo do modelo de Orwell, do Estado, mas justamente da superdimensão de serviços privados, né, que são globais, que têm um poder maior dos Estados, e está justamente em como os Estados, que se tornaram pequenos perto desse serviço, ontem mesmo, o Facebook e o Google eliminar todos os anúncios na Austrália, né? Porque a Austrália fez uma lei obrigando eles a pagar veículos de jornalismo que eles fizessem tráfico, né? Possibilitasse o tráfico. E hoje a grande notícia que circula aqui na Europa é que eles falaram, não, então não vai ter nada, não vai ter nenhum anúncio, nem mesmo de saúde pública, né? Então, você vê o tamanho de um país que faz uma lei para regular e um serviço fala, não, eu não sigo essa lei, né? Então, a gente vai ver, a partir de agora, justamente essa colisão entre organizações que tomaram uma dimensão muito maiores do que o poder próprio estatal. E eu acredito que a grande saída esteja na cooperação, não esteja numa unilateralidade também dos Estados e nem das próprias empresas. Deve existir mecanismos de cooperação entre o Estado e as empresas. Esse é o grande desafio, ao meu ver.
Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Fico muito feliz, muito honrado, fico muito satisfeito de a gente poder tido essa oportunidade de entrevistar uma pessoa como você e por você também ter aberto esse espaço, já que é tudo tão corrido, né? É, tanto aí na Alemanha quanto aqui no Brasil. Muito obrigado, viu?
Para mim é uma grande honra, Ederson, e eu fico à disposição para futuros debates.
Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral.